Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a auditora fiscal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli, bom dia.
Bom dia, caro Anderson. Muito grata aí pela oportunidade de participar mais uma vez do Faixa Livre. Envio um forte abraço aos meus caros amigos Paulo Passarinho, Celeste e toda a equipe aí do programa e os queridos e queridas ouvintes, né? Estou com saudade de interagir com vocês aí do Rio de Janeiro, mas em breve essa confusão vai passar e eu vou estar aí novamente pessoalmente. Um abraço, bom dia para todos e todas.
Maria Lúcia, eu quero te agradecer por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre para mais essa entrevista. Maria Lúcia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou na última semana, lá no Congresso Nacional, a primeira parte da reforma tributária, um dos trunfos do governo Jair Bolsonaro para este segundo semestre do ano. Apesar de ter sido dividido para evitar as polêmicas entre deputados e senadores, o texto da reforma já provocou discussões em Brasília. Essa proposta de se unificar o PIS e o COFINS a uma alíquota de 12%, que receberá o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS, se aprovada, fará com que o Brasil se torne o país com a maior tributação sobre o consumo no mundo, entre 33% e 35%. Essa reforma tributária tem diversos vícios de origem, não é, Maria Lúcia?
Sim, Anderson, essa proposta que o ministro Paulo Guedes entregou ao Congresso na semana passada, ele chamou de primeira fase, né, da reforma tributária, ela nos coloca ainda mais distantes da reforma tributária que nós precisamos. Por que que eu digo isso? Porque o nosso modelo tributário, ele já é extremamente regressivo. Que quer dizer o seguinte: a maior parte dos tributos cobrados no Brasil recaem sobre o consumo. E dessa forma, quando a maior parte da tributação onera os bens e os produtos, esse tipo de tributação é chamado de regressiva, porque ela recai de forma muito mais pesada sobre os mais pobres. Porque o tributo está embutido lá no preço do produto. Então, uma pessoa muito pobre, um mendigo que recebe esmolas e vai comprar um pacote de macarrão, ele vai pagar o mesmo tributo que está ali embutido naquele preço do que um milionário que vai lá comprar também um pacote de macarrão. Então, esse tributo que incide sobre o consumo é o tributo de pior qualidade, porque ele não respeita a capacidade contributiva e recai de forma muito mais pesada sobre os mais pobres, que são obrigados a destinar tudo que ganham para o consumo, né? Para garantir uma sobrevivência mínima, não é? Então, essa proposta de Paulo Guedes, embora, né, a grande propaganda de que estaria promovendo uma simplificação no modelo tributário e facilitando a vida do contribuinte, mentira, ele só unificou dois tributos, como você mencionou, duas contribuições: a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e o PIS/PASEP, que corresponde às contribuições para os programas de integração social e formação do patrimônio do servidor público. Então, a proposta dele, ele acaba, deixa de existir a COFINS, deixa de existir o PIS/PASEP e passa a existir uma nova contribuição, que está recebendo nome lá no projeto de lei 3887, né, de 2020, que é o número que essa proposta recebeu lá na Câmara dos Deputados, recebeu o nome de Contribuição sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS. Pois bem, essa CBS vai ser de 12%. Então, o que que acontece? Os comerciantes, os prestadores de serviço, todos vão colocar essa alíquota de 12% nos preços. Nós vamos assistir um aumento nos preços. Isso é inegável. Eles vão cobrar os 12%. Agora, eles não vão recolher os 12%, porque o formato que está sendo proposto é a tal da não cumulatividade. O que que é isso? Os contribuintes, os comerciantes, os prestadores de serviço, eles vão poder registrar a contribuição que eles pagam quando eles compram matéria-prima, quando eles compram algum outro item que vai ter CBS embutida. Na hora de recolher, eles vão poder compensar o que eles cobraram na venda de bens e serviços com aquele valor da CBS que incidiu nas compras que eles fizeram. Então, a conta maior vai cair sobre as pessoas, né? E principalmente sobre as pessoas mais pobres. Um dos absurdos que está nesse projeto de Guedes é que ele trouxe para dentro da legislação federal uma súmula que o STJ soltou recentemente para o caso do ICMS, que permite compensação, inclusive de crédito, de empresa que foi considerada inidônea. Imagina com a redução da fiscalização que está acontecendo no Brasil, porque não tem concurso, não tem reposição, não tem valorização de servidor público, etc. e tal. Como é que vai ser essa fiscalização? Né? Então, isso aqui é uma brecha para sonegação que vai prejudicar os cofres públicos, tá? Outro erro que tem aqui é o seguinte: atualmente, o setor de serviços, a maior parte do setor de serviços paga com base no chamado lucro presumido, e então usa um outro cálculo da COFINS e do PIS, que eles pagam atualmente 4,65%. Imagina, eles vão passar a pagar 12%, tá? Aliás, 4,65%, não, perdão, 3,65%. Eu confundi aqui, 4,65% são os bancos que pagam atualmente. As empresas com base no lucro presumido pagam 3,65%. Elas vão passar, Anderson, a pagar 12%. Imagina o aumento dessa carga tributária para as pessoas, porque o comerciante, o prestador de serviço, ele vai repassar esse ônus para os consumidores, ele vai jogar isso no preço e vai dificultar a vida das pessoas, não é? Quem vai sofrer o ônus dessa carga é a base da sociedade, isso é inegável. Então, essa proposta, ela aumenta a carga tributária. E ela aumenta a regressividade do modelo tributário brasileiro, porque esse aumento da carga está acontecendo sobre o consumo, não é? Então, assim, na direção totalmente inversa do que deveríamos estar buscando. Tem outro problema ainda nessa proposta que a gente está levantando, que é o seguinte, né? Atualmente, a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ela tem que ir para a Seguridade Social. O PIS, ele vai, uma parte do PIS vai para o FAT, né, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é administrado pelo BNDES, e uma outra parte do PIS, PASEP, vai para o BNDES para investimentos. E quais os investimentos que o BNDES tem priorizado? Financiar privatizações, principalmente nessa era de Paulo Guedes, que quer privatizar simplesmente tudo, né? O que que pode acontecer com esse aumento da carga tributária aqui? A destinação de recursos para o BNDES para facilitar ainda mais as privatizações. Então, além da insegurança, né? Porque antes a gente tinha COFINS ali separada, arrecadação da COFINS separada. Agora nós vamos ter um percentual da CBS indo para a Seguridade. Estamos trocando aqui nessa proposta a segurança de ter a COFINS, uma contribuição destinada especificamente para a Seguridade Social, por um percentual da CBS, tá? E esse percentual pode modificar. E isso gera uma insegurança também para o financiamento da Seguridade Social. Então, é preciso que essa proposta seja melhor estudada no Congresso para evitar esses riscos, tá? E a sociedade precisa discutir outra proposta, né? Porque essa daqui tá nos colocando mais distantes ainda do que nós precisamos fazer.
Está muito claro, Maria Lúcia, que esse debate em torno da necessária tributação da renda no nosso país não vai acontecer enquanto o grande capital der as cartas por aqui. Eu tenho conversado com nossos comentaristas aqui nos últimos dias a respeito desse imposto sobre as grandes fortunas e as heranças, algo que se mostrou ainda mais importante durante essa crise provocada pela pandemia de Covid-19, mas que passa longe dos planos do governo federal. Você vê alguma possibilidade dos rentistas abrirem mão dos seus lucros aqui no Brasil em prol de uma divisão de riquezas igualitária?
Anderson, os rentistas não vão abrir mão de nada, tá? Então, isso aí tem que, para a gente conseguir emplacar a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas e também o fim da absurda isenção de imposto de renda sobre distribuição de lucros e dividendos que só existe aqui no Brasil e na Estônia, é um absurdo. Em matéria tributária, para a gente conseguir mudar isso, vai depender de muita pressão social, tá? Eu tenho visto alguma mobilização já avançando em torno da regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Ano passado, 2019, nós da Auditoria Cidadã, assessoramos alguns parlamentares para apresentarem um projeto de lei nesse sentido e foi apresentado o PLP 9 de 2019. Está tramitando na Câmara dos Deputados. Os ouvintes podem acessar no site da Câmara dos Deputados, PLP 9 de 2019. Nós fizemos lá uma proposta, que está lá no projeto, de tributar somente grandes fortunas acima de 20 milhões de reais. E de pessoas, de um grupo de pessoas que possui capacidade contributiva, ou seja, que além de ter uma grande fortuna, ainda tem uma altíssima renda mensal. Você sabe que tem um grupo aqui no Brasil de cerca de quase 30 mil pessoas que recebe renda mensal acima de 320 mil salários mínimos, né? São os muito ricos. E essa tabela está na página da Receita Federal. Então, cobrando um imposto baixo dessa parcela da sociedade, que é rica sob todos os aspectos, pode-se arrecadar 40 bilhões por ano, tá? E essas pessoas nem precisarão se desfazer de seu patrimônio para pagar o imposto, como muita gente diz, né? Ah, mas vai dilapidar o patrimônio. Não, não vai dilapidar nada, não. Essas pessoas têm renda mensal altíssima, com condição de arcar com o imposto e manter as suas fortunas. Enquanto que o fim da isenção de lucros e dividendos distribuídos aos sócios, que é uma aberração, Anderson, banqueiro recebe bilhões de lucro. E paga zero de imposto de renda aqui no Brasil. Para acabar com isso, tá lá o PL 1981 de 2019, Os ouvintes podem acessar na página da Câmara, ler a exposição de motivos, para ter uma ideia, não é, de que é uma coisa plenamente factível. Agora, por que é que não emplaca? Por causa dos interesses financeiros que mandam no Brasil. Vai depender da conscientização da sociedade, da pressão da sociedade, né? Porque só esses dois impostos sobre grandes fortunas e isenção e fim da isenção na distribuição de lucros podem arrecadar juntos 125 bilhões por ano. Dá para dobrar o investimento em educação. Dá para dobrar o investimento em saúde. Não é porque o orçamento, tanto da educação como da saúde, ficou abaixo desses 125 bilhões aqui por ano. Então, a sociedade precisa prestar mais atenção, não é, sobre esse peso que a gente paga aqui no Brasil sobre o consumo, que essa proposta do Paulo Guedes vem agravar mais ainda, enquanto os verdadeiramente ricos, né, não estão participando do financiamento do Estado.
Um reflexo dessa disparidade de renda no país, Maria Lúcia, se dá nesse estudo divulgado pela ONG Oxfam, que mostra que o patrimônio dos bilionários brasileiros aumentou 34 bilhões de dólares durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o levantamento, o patrimônio dos 42 bilionários do Brasil passou de 123,1 bilhões de dólares, cerca de 629 bilhões de reais, para 157,1 bilhões de dólares, aproximadamente 839,4 bilhões de reais. A Covid-19 só afetou mesmo os ganhos da classe trabalhadora e dos pequenos e microempresários, Maria Lúcia, porque o capital hegemônico é favorecido em qualquer cenário.
Exatamente, Anderson. Então, como eu vinha falando, né, os lucros não são tributados. Então, essa distribuição de lucros aqui no Brasil, que acontece exatamente com o fechamento dos balanços no primeiro trimestre, afetam essa conta aí, tá? Essa toda a distribuição de lucro do ano passado, das empresas, dos bancos, acontece depois do fechamento do balanço, que acontece em 31 de dezembro. Aí vem toda a elaboração dos demonstrativos de resultado, etc. Quando distribui esses lucros, há esse benefício enorme para os mais ricos. Mas não foi só isso. Em plena pandemia, o que que a gente assistiu? Um conjunto de medidas que privilegiaram justamente o setor mais lucrativo do Brasil, que são os bancos, que, claro, acaba beneficiando os mais ricos também, que têm os seus investimentos e tudo mais. Veja bem, qual foi a primeira medida dessa pandemia? Vamos lembrar que o Congresso Nacional confirmou o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid no dia 20 de março. Dia 20 de março foi uma sexta-feira. No primeiro dia útil seguinte, segunda-feira, o presidente do Banco Central anunciou um pacote de 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. A justificativa para esse pacote, o maior da história até então, 1 trilhão e 200, era porque os bancos vão precisar de ter muita liquidez, dinheiro em caixa, para emprestar para as empresas a juro baixo, prazos de carência, porque as empresas, de uma hora para outra, tiveram que fechar a porta, não é? E teriam que continuar pagando seus fornecedores, pagando seus empregados, etc. Tudo bem, 1 trilhão e 200 bilhões, pacote do Banco Central para os bancos. O que os bancos fizeram? Não emprestaram para as empresas. Tem uma reportagem de abril, que fala até abril, mais de 600 mil pequenas e médias empresas tinham fechado as portas no Brasil. Em abril, com um mês de pandemia, 600 mil empresas. O que que aconteceu com aquele trilhão e 200? O próprio Paulo Guedes veio a público e declarou, tá nos jornais, o dinheiro ficou empoçado nos bancos. E o que que acontece com o dinheiro empoçado nos bancos? O Banco Central remunera. O Banco Central remunera diariamente. Então, Anderson, veja bem, a primeira medida da pandemia, no primeiro dia útil, antes de sair auxílio emergencial para matar a fome do povo que ficou, perdeu. A maioria dos informais, ambulantes, vendedores ambulantes, etc. Esse pessoal, no início da pandemia, perdeu simplesmente 100% da sua renda, porque eles não tinham para quem vender. Eles não podiam sair de casa, né? E muitos morreram, porque acabaram saindo e morreram, né? Olha aí as estatísticas. Mais de 40% das mortes estão justamente nos mais empobrecidos, nos informais. Por quê? Porque essas pessoas acabaram indo para a rua atrás de um ganha-pão, porque o auxílio emergencial demorou, não é? A burocracia, aquela coisa toda, tudo isso demorou, mas o trilhão e 200 dos bancos saiu dia 23 de março. E os bancos não cumpriram a sua parte, não emprestaram, deixaram as pequenas empresas quebrarem, e justamente as pequenas correspondem ao setor que mais gera emprego no Brasil. Então, a quantidade de pessoas desempregadas aumentou absurdamente. E aí, os bancos foram punidos por isso? Não, foram premiados. Porque o Banco Central remunera toda a sobra de caixa dos bancos, não é? Isso não é novidade, ele já vem remunerando, a Auditoria Cidadã já vem denunciando isso há muito tempo. Então, a primeira medida foi beneficiar banco. A segunda medida foi beneficiar banco, porque aumentou a remuneração da sobra de caixa dos bancos. A terceira medida foi beneficiar banco. Por quê? Nós vimos aí em plena pandemia a alta do dólar. O dólar disparou aqui no Brasil. O dólar teve alta em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil, muito mais, né? É porque aqui a dosagem das coisas sempre é cavalar, porque o mercado manda aqui sem resistência, né? Não tem resistência praticamente nenhuma. Então, o que que aconteceu com a disparada do dólar? O Banco Central ofereceu os tais contratos de swap cambial, que nem deveriam chamar cambial, porque é um contrato feito em reais, liquidado em reais. É um contrato em que o Banco Central diz assim: olha aqui, se o dólar subir, eu te pago a diferença. Então, é um contrato apenas referenciado na variação do dólar. Então, nem poderia ser chamado de swap cambial. É um contrato de aposta em dólar. Isso é que devia chamar. Não é swap cambial, é aposta na variação do dólar. Se o dólar sobe, o Banco Central paga a diferença, tá? E o dólar, claro que o mercado só compra na expectativa do dólar subir, né? E quando acontece o contrário, também tem lá o swap de arrependimento, eles mudam. É um escândalo. Quanto que o Banco Central perdeu nos 5 primeiros meses do ano com essa farra desse swap, que é uma verdadeira aposta, é um cassino? Perdeu 63 bilhões e meio. Quem ganhou do outro lado? Quem tem acesso a esses contratos? Eu não tenho, Anderson, você também não. Nossos ouvintes provavelmente também não. Quem ganhou do outro lado esses 63,5 bilhões? Quem tem acesso a isso? De novo, os grandes bancos, as grandes corporações que têm acesso, tá? Então, terceira medida, favorecendo os grandes. Para a gente ter uma ideia quanto que é esses 63,5 bilhões, eu vou dar um exemplo aqui. A Lei Complementar 173, que aprovou alguns benefícios para estados e municípios para combater a Covid, aprovou a destinação de 60 bilhões de reais para todos os 26 estados, Distrito Federal e mais de 5.700 municípios. Todos esses entes federados juntos vão receber 60 bilhões. Não receberam ainda, não. Tem ainda toda a burocracia do processo de aprovação disso. Todos os entes federados juntos, 60 bi. Pois bem, os poucos privilegiados sigilosos que tiveram acesso ao swap do Banco Central já ganharam 63 bilhões e meio. Então você vê, Anderson, que o problema do Brasil não é dinheiro, tá? Nós temos muito dinheiro. O problema do Brasil é para quem o dinheiro está indo, não é? Para todos os estados, DF, 5.700 municípios, 60 bi. Para poucos sigilosos lá que fazem esse contrato do swap, 63 bi e meio. Né? E, por último, foi aprovada em plena pandemia o esquema, o maior esquema, que é a possibilidade do Banco Central comprar papel podre de bancos e fundos financeiros em mercado de balcão. Mercado de balcão é aquele que a gente vê nas propagandas, os operadores negociando ao telefone. É um negócio totalmente informal, não tem supervisão da CVM, não tem supervisão da Bolsa de Valores. É uma coisa de investidor para investidor. E o Banco Central vai ser um desses investidores independentes. Porém, independente, porém, atuando com dinheiro público, com o nosso dinheiro. Quanto? Quando essa emenda estava tramitando lá no Congresso, o presidente do Banco Central foi lá. Falou que vai custar 972,9 bilhões de reais, quase 1 trilhão. E aí a gente encontrou um levantamento que fala que esse quase 1 trilhão não computa, não considera a correção monetária de papéis podres acumulados na carteira podre dos bancos há 15 anos. Quer dizer, papéis já prescritos, papel que não tem liquidez, que não tem a menor possibilidade de ser arrecadado. Olha o oportunismo. Isso tudo agora vai ser vendido para o Banco Central. Isso vai custar trilhões, porque quanto que vai dar a correção monetária sobre 1 trilhão correspondente a papel acumulado há 15 anos? E mais, né? Os bancos aqui no Brasil já se ressarciram dessas perdas referentes a esses papéis. Eles não estão com risco de prejuízo algum, pelo contrário. Bancos aqui no Brasil batem recordes de lucro a cada trimestre. Agora, em plena pandemia, estão lucrando. Então, é um absurdo. Eles já se ressarciram dessas perdas. Mas aquele papel podre ficou lá no balanço deles. Agora eles estão vendo a possibilidade de, em plena pandemia, vender para o Banco Central. E o Congresso vergonhosamente aprovou essa emenda 106, mas na pressa de aprovar, cometeram uma grande inconstitucionalidade. O texto votado na Câmara ficou diferente do texto que havia sido votado no Senado. E isso é inconstitucional, está em discussão no Supremo, tem lá a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6417. E nós colocamos na página da Auditoria Cidadã, está lá em destaque, uma carta a ser enviada aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que eles atentem à importância dessa ação de constitucionalidade, porque o Supremo ainda pode barrar esse golpe de trilhões que o Congresso vergonhosamente aprovou, tá? Eu aproveito para convocar os ouvintes aí do Faixa Livre para acessar essa carta que está lá em destaque na página auditoriacidadã.org.br. Junto da carta tem a lista dos e-mails dos ministros. Enviem, porque aí a gente vai criando uma pressão para barrar esse golpe financeiro de trilhões, tá? Que tem tudo a ver com o que você colocou. É essa concentração de renda que existe no Brasil e o aumento dos bilionários em plena pandemia não é à toa, não. Não decorre de uma sorte de um negócio que eles fizeram, não. Decorre das medidas econômicas erradas, aprovadas durante a pandemia.
Além de trazer a taxação das grandes fortunas, Maria Lúcia, que propostas teriam de ser implementadas no modelo ideal de reforma tributária para o nosso país?
Olha, como eu vinha falando, o nosso modelo tributário, ele é extremamente injusto. Por quê? Quando você olha os blocos sobre os quais recaem os tributos, nós temos o bloco do consumo, o bloco do patrimônio, o bloco da renda, são os principais. Quando a gente olha para a questão do consumo, aqui no Brasil, a carga tributária sobre o consumo aqui no Brasil é altíssima, é das maiores do mundo e agora com a CBS vai ser a maior de todas, né? O patrimônio aqui quase não é tributado. E a renda, como eu já falei, recai principalmente sobre a classe trabalhadora. O que que nós temos que fazer? Além de cobrar o imposto sobre grandes fortunas, que você falou, que é um dos tributos sobre o patrimônio. Nós temos que tributar também, corretamente, todo o conjunto do patrimônio, além das fortunas. Por exemplo, o IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores aqui no Brasil, não atinge veículos de luxo, tipo aeronaves, helicópteros, jatinhos. Então, os milionários que têm esse tipo de veículo de luxo, que tem lancha, iate e etc., não pagam o IPVA. Não existe cobrança de IPVA sobre esses veículos de luxo. Por que que não? Se justamente é esse setor que tem mais capacidade contributiva, que mais pode pagar, não é? Da mesma forma, o imposto sobre latifúndio, né? O ITR, Imposto Territorial Rural, aqui no Brasil, funciona como um incentivo à acumulação de terra. Lá fora, até nos Estados Unidos e outros países, então, de território menor, o ITR é altíssimo. Por quê? Para evitar que a pessoa acumule terra e facilitar a reforma agrária, facilitar a pequena propriedade, que é realmente aquela que produz o alimento, né? Principalmente os pequenos agricultores são os que mais se dedicam à produção de alimentos. O que que acontece com os grandes? Acabam produzindo as tais commodities, né? Mas aí a gente já está mudando de assunto. Então, além de tributar as fortunas, tem que tributar os ganhos financeiros, tem que tributar os lucros, os veículos de luxo, os latifúndios, né? Além do nosso modelo ter essa estrutura errada que tributa mais o consumo em detrimento do patrimônio e da renda, ele é também um modelo distorcido em termos da distribuição do produto arrecadado. A maior parte fica na esfera federal. Em segundo lugar, estados. Em terceiro lugar, município, que é onde a pessoa vive. Não é? Então, o município é que teria que ter uma condição melhor, não é, para garantir o serviço diretamente ali para a cidadania, o desenvolvimento local, etc., é que fica com a menor parcela. E, além disso, o nosso modelo ainda tem os ralos, né, dos incentivos fiscais, que é uma caixa preta. São bilhões em todas as esferas, federal, estadual, municipal, todo ano, que vazam por esse ralo sem transparência. Porque um subsídio, ele vai, às vezes, para uma empresa. E qual o critério? Não é? Não é uma coisa saudável, tanto é que os países desenvolvidos já aboliram totalmente essa história de subsídio e aplicam a justiça tributária tanto na arrecadação como na distribuição, né? Por isso que o Brasil está tão atrasado. Enfim, a gente precisa redesenhar o modelo completamente.
Eu gostaria de um comentário seu, Maria Lúcia, para esse verdadeiro crime que foi cometido pelo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novas, que acabou pedindo demissão na última sexta-feira ao ceder uma carteira de crédito da instituição que vale 2,9 bilhões de reais por 371 milhões ao BTG Pactual, banco que teve como um dos seus sócios o ministro da Economia, Paulo Guedes. É um ataque dos mais rasteiros à soberania financeira do país, Maria Lúcia.
Mais um ataque, né, Anderson? Esse aí, olha, pensa bem, o que que é isso, né? As pessoas às vezes não entendem o que que é essa carteira, né, que o Banco do Brasil vendeu. É uma carteira que, segundo eu li aqui nas notícias, é uma carteira que estava em classificada lá como incobrável, né? Tava créditos em dificuldade de cobrança. Porém, não há a devida transparência. Qual que era o conteúdo dessa carteira mesmo? Eram todos os créditos em dificuldade de cobrança, mas e qual todos no mesmo grau de dificuldade? Todos já tinham passado pela cobrança administrativa em todos os níveis? Todos já tinham passado por tentativa de cobrança judicial? Em que ponto de cobrança que esses créditos estavam? Nenhuma notícia foi divulgada em relação a isso. Então a gente não tem noção do que está dentro dessa carteira de 2 bilhões e 900 milhões aí. Poderia ser simplesmente um volume de créditos que acabou de ser vencido e que nem iniciou ainda o processo de cobrança? A gente não tem ideia. Então, a questão é que isso aí tem que ser investigado, porque o Banco do Brasil entregou algo que estava registrado na sua contabilidade por 2 bilhões e 900, ele aceitou vender por 371 milhões, quer dizer, pouco mais de 10% do valor, né? 12% do valor. Por que que ele aceitou vender essa carteira, esse volume de créditos, por 12% do valor? Nós não temos resposta para essa pergunta. Isso tem que ser investigado. Tem que ser dito o que que estava dentro dessa carteira, qual era a posição, em que ponto que estava cada crédito desse. Segundo, qual é a lógica? Pensa bem, o Banco do Brasil tem uma estrutura de cobrança gigante. É um banco enorme, bem estruturado, presente no Brasil inteiro. Então, ele tem uma condição de cobrança muito boa. Ele considerou que não iria conseguir cobrar e aceitou vender essa carteira por 12% do valor. Eu te pergunto uma coisa que o Banco do Brasil, com essa estrutura gigante, não conseguiu comprar. O BTG, muito menor, muito menos estruturado, com uma capilaridade infinitamente menor do que o Banco do Brasil, o Banco BTG vai conseguir cobrar isso? Ele vai conseguir cobrar o que o Banco do Brasil acha que não cobra? Eu também não tenho resposta para essa pergunta, não, porque não tem a menor lógica. Outro aspecto. Por que que o BTG, que é um banco relativamente pequeno, que visa lucro, né? É um banco agressivo aí na busca do lucro. Tanto é que o seu ex-presidente, André Esteves, já esteve preso, né? Todo mundo lembra disso. Por quê? Por causa dessa avidez pelo lucro. É um banco que arrisca, né? Que corre atrás do lucro. Por que que esse banco aceitou comprar esses créditos que o próprio Banco do Brasil acha que não tem como cobrar? Alguém pode imaginar que o BTG aceitaria ter prejuízo com isso? Claro que não. Ele tem certeza que ele vai ter muito lucro com isso, senão ele não teria comprado. E como é que ele vai lucrar com isso? Aí nós temos que fazer a ligação com essa emenda constitucional 106 que o Congresso aprovou, autorizando o Banco Central comprar papel podre de bancos. Essa carteira que o BTG comprou por 371 milhões, certamente ele vai vender para o Banco Central pelo preço que ele quiser. Porque o Banco Central já anunciou que vai comprar cestas de títulos. Que são as tais cestas de títulos? São pacotes, arranjos financeiros. O BTG pode colocar esses títulos que ele está comprando aí do Banco do Brasil, nessas cestas, e vender para o Banco Central com outro rótulo. E aí, nós é que vamos pagar essa conta, tá? Nós esperamos, por isso, que o Supremo barre esse verdadeiro golpe financeiro que pode custar trilhões de reais, porque o que foi aprovado no Congresso é essa compra de papel podre pelo Banco Central sem limite de valor. O próprio presidente do Banco Central falou que ia custar quase 1 trilhão. E agora, abriu margem para todas essas compras de papel podre. Outro dia saiu uma outra notícia no jornal que no exterior fundos estavam comprando 67 bilhões de dólares de papel podre. E aí na notícia, né? Por que estão comprando papel podre? Ah, por causa das oportunidades de negócios que surgiram com a pandemia. Peraí, qual a oportunidade de negócio que surgiu com a pandemia? Essa, do Banco Central do Brasil comprar sem limite papel podre de banco. Então, o mercado de papel podre não é só essa compra aqui. Essa aqui foi uma que saiu no jornal, tá? Porque o Banco do Brasil, por ser uma empresa pública, ele foi obrigado a publicar o comunicado de que ele estava vendendo uma carteira de 2,9 bilhões por 371 milhões. Agora, o mercado de papel podre está em alta, porque o Banco Central vai virar lixão de papel podre do mundo. Não tem limite. E mais, com que dinheiro que o Banco Central vai pagar esses papéis podres? Com dinheiro público, com dinheiro do Tesouro Nacional. E isso vai gerar dívida pública sem contrapartida, porque o Tesouro vai emitir título, o mercado compra. O Tesouro pode emitir a quantidade de título que quiser que o mercado compra. Por quê? No mundo inteiro, taxa de juro é zero, próxima de zero ou até negativa, desde a crise de 2008. Há 12 anos, o mundo inteiro está com taxa próxima de zero ou negativa. E o Brasil pagando juro altíssimo. Então, quanto título o banco, o Tesouro emitir, o mercado compra. E aí? O Tesouro recebe aquele dinheiro, entrega para o Banco Central pagar os papéis podres. Agora, emitiu o título, vendeu, a dívida subiu. E essa dívida tem que ser paga. E como é que ela está sendo paga? Olha aí o Guedes querendo privatizar tudo, que é o que ele diz, né? Privatizar tudo. O próprio Banco do Brasil está aí sendo fatiado. Petrobras sendo fatiadas, refinarias sendo entregues, absurdamente entregues, né? Casa da Moeda, Correios e a lista toda de privatizações que vocês sabem, não é? Que está aí na lista do Paulo Guedes, que quer ficar livre de tudo. Para quê? Para pagar a dívida. Que dívida? Dívida gerada por esses mecanismos absurdos. Agora, coroados aí com essa compra de papel podre.
Só que o Rubem Novaes não é o único demissionário na equipe econômica lá em Brasília esse mês. Além dele, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e o diretor de programas da Secretaria Especial da Fazenda, Caio Megali, pediram para deixar o governo em julho. Você acredita que essa debandada no Ministério da Economia possa refletir na situação do Paulo Guedes, Maria Lúcia? Você acha que essas saídas podem enfraquecer o ministro?
Não, Anderson, na minha opinião, o que mantém o Paulo Guedes lá, você vê que é um cara que está sendo investigado, né, pelo TCU, isso é sabido desde antes das eleições, né, e ele fica lá. Por que que ele fica? Porque ele está dando cumprimento à pauta do mercado. E esses assessores que saíram serão substituídos por gente do mercado, porque essa é a pauta.
E essa proposta do governo de substituir o Bolsa Família pelo Renda Brasil, Maria Lúcia? O Bolsonaro quer um programa social para chamar de seu?
É, certamente, né? Porque uma coisa que ficou escancarada aí durante a pandemia foi a desigualdade que existe no Brasil, né? Não dá mais para esconder. Metade da população praticamente está se habilitando para receber o auxílio emergencial de R$ 600. E agora a proposta é um programa que chama Renda Brasil, que segundo o noticiário vai ser de R$ 300, e estão falando também de um seguro que vai substituir vários programas sociais, no valor de R$ 800. Mas ainda há muita especulação, Anderson. A gente tem que esperar medidas mais concretas para comentar.
Agora, tá na cara que o ex-capitão do Exército quer se capitalizar eleitoralmente com o lançamento desse Renda Brasil, Maria Lúcia. É assim que se resolve o problema da desigualdade social no nosso país?
Não, olha, a desigualdade aqui está tão profunda que qualquer migalha, não é, que é distribuída já melhora um pouco aí a estatística, né? Como agora esse auxílio emergencial já tirou várias famílias da condição de miséria absoluta, por incrível que pareça, né? Por aí você vê quão profunda se encontra a desigualdade social no Brasil, né? E a pobreza extrema, né? Agora, não é uma renda básica de R$ 300 que vai diminuir a desigualdade de fato, né? Nós temos que mudar o modelo econômico. Essa desigualdade decorre do modelo econômico concentrador de renda e riqueza que existe no Brasil. Eu já comentei no início, o modelo tributário, da forma como ele é, ele tributa mais o mais pobre e não tributa o rico. Então, o modelo tributário promove concentração de renda. Da mesma forma, o sistema da dívida, por meio dos vários mecanismos que geram dívida, transforma dívida privada em dívida pública, paga juro sobre juro, etc., beneficiando, né, os mais ricos. A política monetária do Banco Central, uma política suicida, que aumenta a desigualdade também, porque ela tem um custo elevadíssimo. O que se gasta para manter a política monetária do Banco Central deixa de ser gasto com políticas públicas, que de fato iriam combater a desigualdade no país. E da mesma forma, o modelo primário, né, aplicado no Brasil, tanto para a agricultura, o agrobusiness, né, como a exploração mineral, nos colocam numa economia extremamente nociva, porque além de ser primária, de exportar commodities com praticamente benefício algum, não é? Geração de emprego pequena, corporação de tecnologia quase zero, etc., etc., ainda provoca um dano ambiental brutal. Então, esse conjunto, todos esses eixos do modelo econômico do Brasil, além de impedir o nosso desenvolvimento socioeconômico, eles produzem escassez, aumentam a desigualdade. Por isso que nós temos que lutar por um outro modelo, e nos próximos dias vamos lançar, no âmbito da Auditoria Cidadã e convocando toda a sociedade, uma campanha: é hora de virar o jogo. O jogo que a gente está se referindo é esse modelo econômico que não nos serve mais. Não é? A gente quer caminhar na linha aí da economia de Francisco e Clara, essa proposta do Papa, que exige um outro pensar da economia, né, voltada para a priorização do ser humano, de todas as pessoas, que todas as pessoas tenham vida digna, em abundância, e o nosso país é o país da abundância, e que seja respeitada a natureza. Esse modelo que está aí não respeita nem as pessoas, nem a natureza, não tem condição, e aumenta a desigualdade, tá? Por isso tem que mudar.
Para encerrar, Maria Lúcia, essa reabertura da economia com o número de infecções e mortes pela Covid-19 ainda em alta no Brasil deixa claro qual é o compromisso do governo federal. Só que muitas pessoas ainda seguem em isolamento social, com medo da doença. Você acredita que as previsões de queda acentuada do PIB deste ano devem se manter na casa dos 6%, como anunciado recentemente, ou o tombo será ainda maior?
Olha, sem dúvida, não é? Vai haver um encolhimento do PIB, a gente não tem como dizer de quanto. E também a gente está percebendo que esse encolhimento do PIB não vai atingir todo mundo da mesma forma, né? Nós estamos vendo aí os bancos, com tanto benefício que receberam em plena pandemia, continuam batendo recorde de lucro. Então, não vai afetar o setor financeiro. Nós vamos ter que ver quem realmente vai ser afetado no final. Nós vamos ter que fazer um balanço dessa pandemia e vamos ter que colocar aí o peso dessas decisões erradas que priorizaram bancos, que priorizaram o mercado financeiro em geral. Os rentistas, não é? Abandonaram as pequenas empresas, deixaram as pequenas empresas quebrarem. Nós vamos ter que fazer esse cálculo, Anderson. Isso aí vai ser uma coisa que a gente vai ter que fazer depois, para fazer um comentário correto. No momento, o que nós estamos vendo é um dano imenso por conta de decisões erradas. Inclusive essa, né, de abrir a economia, abrir geral, enquanto ainda estamos aí num ponto perigoso dessa curva de contaminação, né?
Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson, e também toda a equipe aí do Faixa Livre, Paulo, Passarinho, Celeste, todos os ouvintes, e convido todos e todas para acessarem as páginas da Auditoria Cidadã, a página web, auditoriacidadã.org.br, e também no Facebook, no YouTube, Instagram, Twitter. Acompanhem, porque a todo o esforço que fazemos nessa análise das medidas econômicas e dessas decisões, não é, que afetam as finanças públicas, nós fazemos isso para vocês, para ajudar nessa mobilização consciente da nossa sociedade, que tem que acontecer, né, e que será capaz de promover mudanças, não é, se nós nos organizarmos bem. Então, deixo também um forte abraço e gratidão pela oportunidade.
Conversamos aqui com a auditora fiscal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até lá!